Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ixi, paz do Senhor, gente. Tá tudo bem com vocês? Tudo em paz aí? Jantaram? Nem eu. Que bom estarmos juntos. Que bom servir a Deus mais humano aqui nesse lugar. É uma responsabilidade absurda para mim, mas que Deus nos dê graça para poder fazer aquilo que Ele nos ordena a fazer. Eu quero contar com a oração da igreja essa noite, dizer à igreja que eu estou muito feliz de poder estar aqui uma vez mais. Agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, obreiros da casa do Senhor. E Volta Redonda se tornou um lugar que virou referência para a minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Rinaldo Silva Dias. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, o senhor, sua esposa, sua família, carinho comigo do senhor me constrange. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por todo o corpo de obreiros presentes, aos irmãos, muito, mas muito obrigado mesmo. A todos os missionários aqui, que Deus abençoe vocês para a glória de Deus. Tem alguém que diz amém?
Amém.
Tem alguém que diz amém? Eu quero aproveitar o tempo hoje, dado em vista que a abertura, eu sou congressista desde que me entendo de gente, e a abertura sempre tem um tempo maior para abertura e tal, e eu acredito que amanhã eu consigo cantar um pouquinho mais que hoje, mas eu vou priorizar um pouquinho hoje pela palavra, e amanhã a gente canta um pouquinho mais. Quem concorda comigo? Amém? E graças a Deus esse ano está menos frio que o ano passado, né, gente? Que o ano passado o sangue de Cristo tem poder. Eu não sabia se pregava ou se tremia, mas esse ano Jesus teve misericórdia de mim. Obrigado, viu, Senhor? Não precisa esfriar mais não, tá bom? Tá legal. Segura no 18. A orquestra, Deus abençoe, eu sou fã de vocês. Estava ouvindo a abertura lá de baixo, não resisti, tive que subir. Deus abençoe, parabéns, sejam sempre ferramentas na mão de Deus. Eu quero começar com vocês, eu quero louvar a Deus com vocês hoje, mas eu queria cantar uma música nova. Eu posso? Posso cantar uma música nova? Essa música vai chegar um momento, se puder me abrir o side aqui, eu agradeço. Um pouquinho mais e mais retorno aqui. Vai chegar um momento nessa música que você vai cantar mais ou menos assim. Deus está me convidando pra orar. Pegou? Vai. Deus está me convidando pra orar. Pode melhorar. Um, dois, três. Deus está. Muito bem. Agora escute. Quando é que eu sei que Deus está me convidando para orar? Escute. Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomoda, já sei, Deus está me convidando pra orar. Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de eu não gerar, e até o sacerdote mal
está me convidando pra orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Cante. Repita isso. Ora, se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei o quê? Deus está me contando. Oh! Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém manda me chamar pra contar o sonho e ainda interpretar, já sei, Deus está me convidando pra orar. Quando chegar a sentença da minha existência e o profeta vir dizer que em breve morrerei, e eu não saber como a sentença revogar, já sei, Deus está me convidando. Ah! Canta! Ora! Repita isso. O céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Vai, ora, cadê você? Ei, se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei o quê?
Vê se você se identifica agora.
Quando pela madrugada você acordar do nada, imaginando que alguém acabou de chamar, e olhar no relógio, é a hora de buscar, já sei. O céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Ora, se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei o quê? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, cão e me deixou sem ação. Já sei.
Canta o refrão, canta, 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 canta.
Ora, ora.
Quando o céu sente saudades,
quando o céu sente saudades, ele cria situações e me traz de volta pro altar.
Vai.
Ora.
Vai. Se começou o furacão,
se começou
e me deixou sem ação,
e me deixou sem ação, já sei
o quê?
Deus está me convidando pra orar.
Agora vamos cantar junto.
Orar.
Tá linda.
Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta. Sou o furacão e me deixo sem ação. Já sei.
Aleluia.
Fala comigo, Deus. Chama meu nome.
Cante.
Fala comigo, Deus. Chama meu nome.
Aleluia. Livro de Atos, Átila. Aqui, Átila. Livro de Atos, capítulo 19. Essa água é minha? Minha, né? Atos, capítulo 19. Versículo 15. Só os que acharam. Só os que acharam. Mas o espírito imundo. Obrigado, gente. Sou maravilhoso. Mas o espírito imundo, em algumas versões, o espírito maligno, lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Já vale um glória? Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, todo mundo sabe que eu uso bastante, e uso mesmo, a rede social. Graças a Deus, se juntar hoje Instagram, Facebook, no caso o perfil e a página, por dia a gente deve falar para 4 milhões de pessoas. Eu tenho visto algumas coisas que a minha cabeça tem dado um nó. Porque os dias estão passando e parece que tudo que a gente aprendeu, e a minha preocupação, pastores, é que está surgindo uma turma tentando desfazer a história da igreja. Está se levantando uma turma que eles são muito bons, mas são muito bons na internet. A prática não existe. Na internet eles conseguem falar mal de quem quer que eles sejam. Mas a maioria deles, quando você aciona a justiça, eles dão para trás. São frouxos. São machos na internet. E o que eu tenho visto a cada dia são pessoas. E se fosse de fora, era um exemplo básico, mas eu quero falar do exemplo de dentro. Pessoas que estão dentro da igreja são até evangélicos, outros são chamados agora de gospels. É forte. E estão lutando todos os dias, seja via internet, seja via TV, seja via rádio, para ficar conhecido na terra. Há uma necessidade nessa geração de ficar conhecido, de ser famoso. E quer saber? Não é nada mal ser conhecido. Eu acho que ser famoso é chato, agora ser conhecido é legal. Alguém olhar para você e te ter como referência é legal. Porém, isso é bom quando isso acontece de uma forma natural e pura. Porque as pessoas estão entrando num caminho tão perigoso que para ficar famoso, para ser conhecido, se desce o nível. Tem gente ficando conhecido porque abriu um canal no YouTube para falar mal de pastor. Tem gente ficando conhecido no Facebook porque a página dele, tudo que ele posta é polêmicas. E eu vou ser bem claro aqui, se você quiser ver essa mensagem que eu estou pregando hoje, dá 2 milhões em 30 dias, coloca o título dela assim: Bomba Samuel Mariano. Só coloca isso. E o pior não é quem faz, o pior é o público que alimenta isso. Existe um público seguidor disso. Existe gente buscando todos os dias o que é que está acontecendo nos bastidores. E eu acho interessante que só a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil. Eles vieram descobrir os erros da Assembleia de Deus agora. Porque eles são os saberões. Parece que nunca existiu. Meu filho, se você está querendo uma igreja perfeita aqui na terra, você vai morrer e vai para o inferno e não vai achar essa igreja. Porque a comunidade evangélica, ela é feita de seres humanos. E vai ter um mais forte, vai ter outro mais fraco. E a Bíblia diz que os mais fortes suportem a fraqueza dos mais fracos. Isso é igreja. A igreja não teria graça se todo mundo aqui fosse perfeito. A igreja não teria graça se ninguém errasse dentro dela. E se você está me ouvindo, é um dos propagadores
Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás está te usando como um balde de lixo. Mas eu vou pegar um gancho na mensagem de papai, que eu ouvi quando eu tinha 10 anos de idade, num culto de doutrina, numa fazenda chamada Caraçu. Ele disse: a casa tem que ter o vaso que fica na estante, mas também tem que ter o vaso de lixo. O único problema do vaso do lixo é que na última viagem ele vai e fica no lixo também. Tem alguém me ouvindo? Se para ficar conhecido você tornou-se vaso de lixo de Satanás, se prepara, porque na última viagem você vai e vai ficar no lixo também. Defeitos a igreja sempre vai ter, porque a igreja vai chegar em perfeição quando a gente estiver diante dele, cantando santo, santo, aí não vai ter mais pecado, aleluia, ninguém vai ter problema, lá seremos plenamente santos como ele é. Alguém tem essa esperança ainda, meu irmão? As pessoas, para ficarem conhecidos, fazem piadas com mãe, pega uma esposa e coloca refém das suas piadas. São piadas de mau gosto, mas para ficar conhecido vale a pena. As pessoas, para ficarem conhecidos, pagam para cantar na televisão. As pessoas, para ficar conhecidos, fecham contratos caros com rádios. As pessoas, para ficarem conhecidos, você quer ver uma coisa? Se tem jovem aqui, vai me entender. Você posta uma foto agora. Não, essa palavra não é para mim, não. Eu mesmo não tenho esse negócio, não. Vou te provar que tu tem. Tu posta uma foto agora, daqui a 5 minutos tu vai olhar quem curtiu. Sim ou não? Se der 100 curtidas, você já jura que está famosa, é ou não é?
É.
E quer ver bronca? É quando aquele menino que ela está gostando curte. Ela já faz assim: ai meu Jesus, ele curtiu. A rede social, ela é muito boa. Eu acho ela um instrumento de Deus para a gente conseguir chegar além. Mas ela fica nojenta quando as pessoas começam a apelar através dela para ficar conhecido. As pessoas estão buscando de todo jeito status, posições. E a igreja, e quando eu falo igreja, e porque tem umas pessoas que estão dizendo assim: olha gente, o sistema religioso condena, mas a igreja não. Quem está condenando é a igreja mesmo. Porque a igreja, corpo de Cristo, condena, julga, maltrata. Porque a gente está caminhando em linhas opostas. O evangelho é para ser hospital, a gente transforma em tribunal. E a gente precisa rever conceitos, sim, mesmo sendo igreja, mesmo sendo corpo. Aleluia. Nós precisamos entender, como igreja de Deus, que a meta da igreja na terra não é ficar conhecida na terra. Porque se a gente foca nisso, se a gente coloca a cabeça nisso, provavelmente a gente vai tudo para o inferno. Porque o desejo de ficar conhecido vai suscitar em nós a vaidade e a soberba. E quando a soberba se levanta, Deus se afasta e diz: tem cara que está vivo, mas está morto. Oxalá que fosses quente ou fria, mas está morna. nem concorda, nem discorda, nem fala a verdade, nem omite, fica naquela ideia do meio peso. Nós precisamos sim rever conceitos com urgência, caso contrário, ficaremos na terra. Queremos dar volume sem conteúdo. Aleluia. A meta da igreja só vai ser concretizada na terra. Eu prego isso aqui arrepiado, gente. Debaixo de um temor e de tremor. Não vim doutrinar a igreja porque a igreja tem pastor. Mas eu não vou fugir daquilo que Deus está nos dando para essa noite. Quem está recebendo até aqui, pelo amor de Deus, escute isso aqui para você levar e anotar na capa da sua Bíblia. A meta da igreja na terra só vai ser atingida. Não é quando a gente ficar conhecido na terra. Todo mundo sabe do meu carinho pela nação Madureira. Sou como um filho do presidente desse estado. Sou como um filho do presidente nacional. Mas a ideia da igreja Assembleia de Deus Madureira não é ser famosa na terra. Não pode ser famosa, seja Madureira, seja Belém, seja metodista, seja presbiteriana, aonde tiver um povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus, me ouça, pelo amor de Deus, aleluia. Nós, como igreja, só vamos conseguir bater a nossa meta quando nós formos conhecidos no inferno. Isso aqui tá dando um nó na cabeça de muita gente. Como é a história, Samuel? É o que você está ouvindo. O inferno precisa saber seu nome. Era para ter dado uma glória melhor, mas eu vou deixar passar. O inferno precisa saber seu nome. Isso aqui tá. Caso contrário.
Tá dando um nó na cabeça de muita gente.
Você e nada é a mesma coisa. Como é a história, Samuel? É o que você está ouvindo. O inferno precisa saber seu nome. Os famosos desigrejados.
Era para ter dado uma glória melhor, mas eu vou deixar passar.
O inferno precisa saber seu nome.
Isso aqui tá.
Caso contrário.
Tá dando um nó na cabeça de muita gente.
Você e nada é a mesma coisa.
Como é a história, Samuel? É o que você está ouvindo.
Tô gostando de
o
você.
Inferno precisa saber seu nome.
Os famosos desigrejados.
Era pra ter dado uma glória melhor, mas eu vou deixar passar.
O inferno precisa saber seu nome.
Isso aqui tá.
Caso contrário.
Tá dando um nó na cabeça de muita gente.
Você e nada é a mesma coisa. Como é a história, Samuel? É o que você está ouvindo.
Tô gostando de
o inferno
você.
Precisa saber seu nome. Os famosos desigrejados.
Era pra ter dado uma glória melhor, mas eu vou deixar passar.
Igreja,
o inferno precisa.
Não quer fazer discipulado, não quer ter pastor, não quer congregar, não quer fazer nada. Tudo que ele quer é só pegar a musiquinha que ele cantava lá fora. Só vai trocar a letra, colocar Jesus aonde tinha mulher. E querer empurrar no meio da igreja, isso não vai funcionar. Porque a igreja de Jesus ainda tem, aleluia, a luz para o caminho e a lâmpada para os pés. Oh glória! Oh glória! Nós só vamos conseguir atingir o objetivo de igreja de Jesus aqui na terra quando os demônios, quando o inferno souber nosso nome. Observe o que a gente leu. Agora eu cheguei. Os filhos de Cefas, sacerdotes, chegaram no meio da rua e encontraram um camarada endemoniado, lotado lotado de demônio. Olha os caras, olharam para o camarada e fizeram assim: em nome do Jesus que Paulo prega, sai. Aí os demônios olhou para eles e fez assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Quem são? Me respeite, que eu sou o filho do sacerdote. Deus não tem neto. Estou perguntando quem são vocês. Aleluia. Não adianta estar dentro da igreja todos os dias, meu irmão. O inferno tem que te conhecer. Não adianta vestir paletó e gravata. O inferno tem que te conhecer. Não adianta pregar nem cantar bonito. O inferno tem que te conhecer. Aleluia. Só que você, como igreja, não precisa de fazer força para ser conhecido nem na terra, nem no inferno. Eita, embaralhou minha cabeça, Samuel. Exatamente. O que é que você precisa? Tudo que você precisa é ser conhecido no céu. A irmã entendeu. Como assim, Samuel? Vou te explicar. Quem é isso aqui é para anotar na capa da Bíblia. Quem é conhecido no céu, o céu apresenta ele à terra. E o céu só apresenta alguém à terra para dar prejuízo para o inferno. Ah, quem pegou essa? Posso resumir? Posso resumir a mensagem de hoje? Deus está me convidando para orar. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Ei, eu sou da época do orelhão na ficha. Da ficha passou pro cartão. Lembra que você colecionava cartão? Do cartão passou para um tal de um celular tijolão, pastor. A gente botava aquela coisa na frente assim, jurava que estava abafando, né? Daquele grandão passou para um tal de StarTAC, que era um que abria assim. Quem tinha aquilo era chique. E depois surgiu essa tal de Apple. E surgiu o iPhone. Perceba que ele vai afinando. Ele está afinando. E daqui uns dias a gente vai estar com um negócio dentro do ouvido e a gente só vai falar o nome. Fulano, ela vai chamar. A tecnologia, o meio de comunicação, todo dia muda. Você lembra da televisão? Que a gente chamava do olho do Satanás dentro de casa? Era quase um móvel desse tamanho aqui. Era, tinha um fundo atrás que esquentava, aquele esquentava que era o negócio. Depois foi diminuindo, hoje tem uma tal da LCD Slim. Chique demais. Agora em HD, quem era a gente há 20 anos atrás que colocava bombril na ponta do fio? Era. A dificuldade era quando saía do ar e só sobrava para o mais velho da casa subir nas telhas, não era? E ficar rodando a antena e a gente gritava: aê, tá bom! Sim ou não? Fala comigo, os meios de comunicação da terra mudam todos os dias, mas o meio de comunicação com o céu... Tem crente que já pegou, continua o mesmo, ainda é Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, grandes, grandes e firmes que não sabes. Satanás não tem medo de quem canta bonito. Satanás, você já ouviu isso de outros pregadores e eu vou repetir. Satanás não tem medo de quem prega bonito. Satanás não tem medo do seu anel. Satanás não tem medo do seu diploma. Satanás não tem medo do seu paletó. Coloca o pé no chão que ele começa a dar marcha ré. Ele começa a olhar para você e dizer: epa! Fazer força para ser conhecido na terra, nem tampouco no inferno. Tem gente procurando demônio para expulsar, você não precisa disso. Se você for conhecido no céu, vai acontecer o que aconteceu com Jesus. Jesus desce do barco na praia de Gadara. Quando ele desce, os demônios já vêm recepcionar ele. Já vem tirar a gente daqui. Ele dizendo: já está aí. Aleluia, aleluia. Tem muita gente no nosso meio perdido. É os famosos membros de banco, domingueiros, ceieiros. E a gente pergunta: Senhor, por que não faz nada? Porque nem ele sabe porque está aqui. E por que ele não faz? E por que ele não sabe? Porque ele está esperando que o pastor dele diga o que é que ele tem que fazer. Mas se ele estivesse orando, o céu já tinha aberto as portas e dizendo: o que você vai fazer é isso. Eu vou orientar fulano. Vai se levantar fulano. Aleluia. Eu sou de uma época, pastor, e o senhor deve ser dessa época também, onde o pastor da igreja chegava para uma irmã e fazia: a senhora vai ser dirigente do ciclo de oração. Ela só fazia assim: eu já sabia. Aleluia. Obreiros do Senhor, vocês devem lembrar dessa época, onde a lista de obreiro para ser separada era oculta. Ninguém sabia, só sabia acho que uma semana antes de ser consagrado. Mas a maioria dos obreiros que iam ser separados já estava sabendo, ó. Torebaia, seio, larabácia. Chegava na casa do obreiro e dizia: arrume o seu documentação que o senhor vai ser presbítero. Ele fazia: Deus me disse, está aqui o documento já, está tudo pronto. Hoje em dia a gente chega para alguém e faz assim: irmã, a senhora pode maestrar as crianças? Ai, meu Jesus, sangue de Cristo tem poder. O céu é quem rege a igreja na terra. E tudo que a igreja vai fazer na terra precisa ser orientado pelo céu. Oh, glória! É por isso que ele disse: eu vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Para todo mundo vai ser surpresa, mas para quem vive uma vida de oração, ele vai olhar e vai dizer: eu já sabia. Para todo mundo vai dizer: meu Deus, que coisa séria. Mas quem tem marcas aqui no joelhinho vai dizer: eu já sabia. O céu me avisou essa madrugada. O céu me avisou. Oh, meu irmão, olhe para mim. O céu precisa conhecer você. Melhor, olhe para mim. O céu precisa conhecer o teu tom de voz. Pegou essa? Mas por que o céu precisa conhecer o meu tom de voz? Porque vai chegar dias que vai ter gente do seu lado e você não vai poder orar em palavras. porque tem alguém do teu lado querendo ouvir a tua oração para comprar e vender mais barato. Mas quem tem segredo, sabe, com o céu, nem precisa dizer nada, basta fazer assim. O gemido vai subindo e quando chega lá em cima, aí o céu faz assim: é da irmã Maria Justino esse gemido aqui, é? A gente conhece esse gemido, esse tomzinho de voz, ele é conhecido aqui em cima. Oreia certo. Há uma pergunta que eu quero fazer para nós. Eu quero me incluir, eu tô pregando para mim. Como é que está a nossa vida de oração? Oh, gente, pelo amor de Deus, entendam, pelo amor de Deus, uma vez por todas, não existe missões sem oração. Não existe. Não existe batismo no Espírito Santo sem oração. Não existe separação de obreiro sem oração. Existe um medo muito grande em mim como cantor. É o medo de entrar no automático. É por isso que eu não faço show. Por que, Samuel? Porque o show tem um tal de script. Tem um tal de bloco. É colocado no chão. A banda já está sabendo tudo o que você vai fazer. E você não pode fugir daquela regra. O cara já chega e a entrada é de um jeito só. E aí, galera, boa noite. Vamos lá, não sei o que. Ele só olhando aqui, agora é tal música. E não sei o que. Eu gosto de ser orientado pelo céu. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Mas antes de vir para cá, é gostoso dobrar o joelho e dizer: Senhor, se o Senhor quiser que eu cante só hino da harpa, me oriente. Aleluia. Tem dia que o povo está esperando depois do culto, não sei o que. Aí o céu começa a dizer: canta aquele hino bem antigo aí, canta aquele hino bem antigo. Senhor, e o povo está esperando, o povo é meu, Samuel, e você também é. Canta o que eu estou te orientando hoje. Porque quem canta o que o céu orienta, aleluia, consegue realizar o ministério na terra. Aleluia. Eu tenho medo de mim como pregador. Por quê? Para não entrar no automático. Qual é o melhor dia do congresso? É sábado. Ah, então sábado eu vou pregar aquela mensagem. Aquele sermão será sábado. Eu vi Jesus pregar um sermão maravilhoso na beira de um poço para uma pessoa só. Aleluia. Coisa que ele podia dividir com uma multidão de 20 mil pessoas. Ele senta num poço de meio dia para pregar para uma mulher que já tinha casado 5 vezes e agora estava em estado de ato de adultério. E Jesus tira tempo para pregar uma mensagem com um sermão maravilhoso para essa mulher. E o que é isso, Samuel? É ser orientado pelo céu. Jesus começa a pregar, começa a pregar, começa a pregar. Daqui a pouco o céu buzina no ouvido de Jesus dizendo: manda ela chamar o marido. Se você está pregando orientado pelo céu, no meio da mensagem Deus vai te dar uma revelação, aleluia, que vai ser como uma flecha no coração de alguém. Mas isso só vai acontecer quando você deixar de tirar o sermão do Google e começar a tirar o sermão do joelho, aleluia. Isso só vai acontecer quando você sair do YouTube pegando mensagem copiada de outro e começar a tirar sermão debaixo do joelho. O céu te chamando para te revelar coisas. D-
Deus está me convidando pra orar. Orar.
Oração, a necessidade da igreja atual. Não vou colocar muita gente não. Tu quer ver essa situação do Brasil, dessa nojeira que está acontecendo no Brasil? Deus virá isso assim? Junta só essa quantidade de gente aqui num culto de oração? Pera aí, Samuel. Política e religião não se mistura. A gente não tem nada a ver. Quem disse a você?
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu preguei um dia sobre oração, não foi nesse texto, foi sobre oração. E eu falei: a culpa do Brasil, ninguém coloca em Lula, ninguém coloca em ninguém.
Com quem está de joelho, clamando e dizendo: Senhor,
glória. Agora olhe para mim aqui. O que eu vou falar agora aqui vai, pode dar um choque em você. Pelo amor de Deus, me entenda. Ei, crente que não ora não vai para o céu. Não vai não. Por que, Samuel? Pera aí, vamos lá. A oração é uma forma de relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais Deus te conhece, e o céu conhece você, e você conhece o céu. Sim ou não? A gente aprendeu que oração é para pedir ou para agradecer. Negativo. Oração é conversar. O que eu gosto da oração é que, se você olhar o Velho Testamento todo, as pessoas, quando iam orar, quando eles iam orar, eles começavam: El Elyon, El Samar, El Elohim. Tinha que botar a estola sacerdotal. Era aquela coisa. Botava tudo, raspava a cabeça, se vestia de saco, se jogava na cinza para começar a orar, para ver se Deus... Um judeu não chama Deus de Deus, porque para ele é muita intimidade chamar Deus e dizer: ô Deus. Eles acham muita intimidade. A vida toda Deus querendo ter contato com o povo, mas não dava, o povo não gostava de orar. Aí Deus levanta Moisés. O homem tinha tanto contato com Deus, ao ponto de passar 40 dias conversando. E quando ele volta, o rosto dele está brilhando como um sol. Aleluia. Enoque andou com Deus ao ponto de Deus olhar para Enoque e dizer: Enoque, eu não aguento andar com você aqui embaixo mais não. Vem para cá que eu quero andar com você aqui em cima. Oh, glória. Relacionamento. Conversa. E o que eu acho mais incrível da oração é que a gente continua com esse mesmo pensamento. Que oração, a gente bateu tanto na igreja católica, né? Que Deus não recebia vãs repetições, porque Deus não recebe reza. E a gente está entrando no mesmo caminho. Já percebeu como a gente ora? A gente faz vozinha de choro. Oh, Senhor! Na verdade, não estamos chorando coisa nenhuma. Quer ver bronca? É aqueles que querem orar com palavras bonitas, como se Deus fosse o professor Pasquale. Ele começa assim: Oh, Altíssimo das galáxias. Tem aqueles que falam fino, mas quando pega no microfone da igreja, já viu?
A paz do Senhor, meus irmãos, Senhor Deus e Pai.
Como se Deus fosse olhar lá de cima e dizer assim: rapaz, que cara para orar bonito, viu? Eu vou atender ele. Deus está procurando orações simples, sem imposição de voz, sem vozinha de choro. Ele está querendo ouvir seu choro mesmo. Ele está querendo ouvir sua voz de choro quando você estiver de fato chorando. Ele quer ouvir você orar sorrindo. Já orou sorrindo? Ele quer ouvir você orar gritando, mas ele quer ouvir você orar gemendo. Ele quer ouvir você orar do jeito que você puder. Ele quer ouvir você orar dentro de um ônibus. Ele quer ouvir você orar dentro de um trem. Isso é relacionamento. E para você que acha que Deus está distante, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, quando a gente for orar, é para chamar ele de El Elyon, El Samar, El Elohim? Como é que a gente chama? E Jesus quebra esse protocolo todo e diz: chama ele assim: Pai nosso que estás no céu. Não saia daqui com vontade de falar com o Deus Jeová, o Supremo. Saia daqui com vontade de falar com seu Pai. Com seu Pai, aleluia. E sabe o que é o gostoso da oração? É que Jesus diz: chama ele de Pai. Aí a Bíblia vai lá na frente. Ele diz assim: porque agora você pode chamar ele de Abba. Sabe o que é Abba Pai? É paizinho. Tem nordestino aí? É painho. Ô painho. Ô paizinho. Ô pai. Ô papai. Tem algum pai aqui? Tem algum pai aqui que é pai? Imagina terminar esse congresso e teu filho está ali fora. E quando você vai passando, ele faz assim: ô, meu pai, como vai o senhor? Tudo bem? Eu vou bem. Na hora, tu ia olhar para ele e fazer assim, ó. Sim ou não? Sim ou não? E por que você faz isso com Deus? Deus está em busca de orações simples. Deus está em busca de gente que queira tirar tempo para conversar com Ele. Sabe o que é, Samuel? Eu não tenho tempo. Tem sim. Vou provar para você. Orai sem cessar. Eu não consigo. Consegue? Amanheceu o dia? Ora. Vai tomar café? Ora. Terminou de tomar? Ora. Vai para o trabalho? Ora, o carro não pegou? Ora, o carro pegou? Agradece. Está no trânsito? Ora, o trânsito fechou? Ora que ele abre. Está precisando de uma vaga no estacionamento? Conversa com ele. É conversar, é ter ele do lado. Aleluia. É estar conversando com ele direto. Isso é oração. Você não precisa de um templo. Você não precisa de um culto chamado culto da oração. Você precisa ter uma vida de oração. Está escrito: e havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, e Daniel orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Eu não consigo, Samuel. Consegue. Você não sai de casa sem escovar esse seu cabelo. Por que você sai de casa sem orar? Você não sai de casa sem celular. Por que você sai sem orar? Você não sai de casa sem um salto alto. E por que você esquece de orar? Você não sai de... Aleluia! Deus está me convidando para orar. Ei, Samuel, que história é essa que quem não ora não vai para o céu? Pera aí, vamos lá. Meu pastor, digamos que nós não nos conhecemos. Eu chego na sua casa. Tudo bem, pastor? Tudo bom. O senhor me conhece? Não. Mas eu lhe conheço.
O senhor é o presidente da igreja, que eu sei que o senhor é.
Aham. O que é que você veio fazer aqui?
Eu vim morar na sua casa.
Ele pode ser pastor, irmão, do mundo. Ele na hora vai olhar e dizer: aqui em casa?
Aqui em casa não.
Porque na minha casa, a pastora completou, na minha casa pode até visitar qualquer pessoa, agora morar só mora quem tem intimidade comigo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Se tu não abre a porta do teu quarto nem para os íntimos, como é que tu já quer chegar no céu para comer maná escondido? Maná escondido não é para todo mundo, meu irmão. Maná escondido é como se fosse o quarto de casal do céu. Aleluia! É lugar que o céu vai abrir só para os íntimos. Tem crente entendendo aqui? Aleluia! Meus pastores, isso aqui é coisa minha, tá? Não está na Bíblia não, mas é uma coisa que eu tenho ideia. Eu acho que vai ter gente que quando chegar no céu, pastor, Jesus, os anjos, vai olhar para ela e vai fazer assim: essa é a irmã Zefinha, morava lá em Volta Redonda, a gente conhece ela, ela é assim. Aleluia. Será que o céu te conhece? Ou você só ora quando está precisando de alguma coisa? Mas o que é que isso tem a ver com missões? Calma! Será que o céu te conhece mesmo? O céu conhece o teu tom de voz? Aleluia! Se você der um grito agora dizendo: Pai! Será que o céu pode disponibilizar, como disponibilizou para Daniel, anjos para descer com a resposta? Lá vem um anjo com a resposta de Daniel. Quando vai descendo, os demônios segura o anjo e diz: não vai passar. Essa oração não vai ter resposta. Não passa, não passa, não passa, não passa. Aí Gabriel faz assim: pera aí. Subiu. Voltou no céu e falou: ô gente, tem uns demônios ali embaixo querendo segurar a resposta da oração do amigo da gente. Parece que eu vejo. E quem é? De quem é essa resposta aí? Miguel perguntando. De quem é essa resposta aí, ô Gabriel? É de Daniel, aquele que. É aquele mesmo. Pera aí, me dá a espada aqui. Vamos lá. Vem atrás de mim que eu vou na frente. Vem, fica na frente agora, fica. Fica, a resposta é de alguém que é íntimo daqui. Sai. Eu não sei se você está entendendo, mas quem é íntimo do céu, o céu se resolve lá em cima e diz: eu quero essa resposta lá embaixo, é hoje. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso um dia disse: se a igreja evangélica souber, a igreja evangélica parece um boi. Se soubesse a força que tem, não deixava ninguém dominar. A rainha disse: eu tenho medo. Eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de uma bomba. Aleluia. 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 Te colarabaias. Te goiaseia. Ei, moça. Ei, rapaz. Sabe por que os casamentos não estão dando certo? Porque espalharam por aí que Deus não é casamenteiro. Eu não sou tão velho, eu tenho 32 anos. Mas na igreja que eu me criei, a gente era orientado. Tá gostando da menina? Tá. Vai orar os dois. Espera para ver o que é que o céu vai dizer. E pode ter certeza, meu irmão, se você quer que o céu decida com quem você vai casar, o céu decide. O céu quer fazer parte do seu casamento. É porque você só chama o céu para o seu casamento depois que a casa está caindo. Se você tivesse chamado antes, eita, tem gente entendendo aqui. Aleluia. Ele é bonitinho, mas o céu não conhece. Ah, mas ele tem um carro, mas o céu não conhece. É melhor casar com um anônimo da terra, mas conhecido no céu, do que casar com um famoso que o céu não conhece. Esse cara vai te dar trabalho. Ô, meu irmão, ei. Deus quer orientar até que carro você pode comprar. É por isso que tem crente passando vergonha. A polícia está indo buscar carro na casa dele. Busca e apreensão. E ele fica dizendo: Satanás se levantou. Foi não. É que quando você foi comprar, você não perguntou o céu. Se você tivesse perguntado o céu tinha te dito: você não vai aguentar pagar essas parcelas. Compra um menor, depois eu te dou um maior. Mas vai devagar. Mas você queria aparecer. Esqueceu de ouvir o céu. Você quer ver um negócio que os pastores estão falando com o maior cuidado do mundo nas igrejas, coitados? Maior cuidado para falar sobre roupa na igreja. Pensa num negócio que dá dor de cabeça. É, porque para ir para o casamento, sabe se vestir. Eu tentei entrar lá em Brasília, onde o presidente mora. Aí eu nem cheguei perto, eu cheguei bem longe. Mas bem longe mesmo, já tinha uma placa assim: proibido entrar de boné, de bermuda, de camiseta, de sandália. Eu falei: rapaz, o negócio tá feio mesmo para a igreja. Porque aqui o cara se veste todinho que é para ver o presidente. Mas estão se vestindo muito mal para vir para a igreja. Samuel, e como é que isso se resolve? Muito simples. Ô mocinha, desculpa a minha expressão, ô piricrente. Você que acha que igreja é lugar de mostrar as pernas, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se tu quer aprender a se vestir, não espera o pastor dizer qual o tamanho da saia, nem qual o tamanho da sua blusa. Coloca essa roupa feia que você coloca mesmo. Agora chega na frente do espelho e pergunta: Jesus, o Senhor andaria de mão dadas comigo, eu vestida desse jeito? Espera a resposta. Se ele não te responder, pergunta de novo. Só sai da frente do espelho quando ele te responder. Aí você vai aprender a se vestir. Ô irmã, olhe para mim aqui. Ei, Jesus quer comprar roupa com a senhora. Tem problema que você acha que eu estou pregando heresia? Não, Jesus quer comprar roupa com você. Por incrível que pareça, pastor, tem grife por aí consagradas a demônios. Tem grife por aí querendo transformar. Tem uma grife no Brasil que eu parei de usar depois que eu soube. Eles querem empurrar nos homens, os cortes homossexuais. São roupas estritamente apertadas. É a tal da slim fit. O camarada está chegando na igreja quase sem poder andar. E na verdade aquilo foi feito com homens que disseram: a gente vai entrar nas igrejas, vai transformar homens de caráter, vai se preocupar somente com a beleza. Se tu começar a orar, o céu vai te orientar e vai dizer: compra um mais fraco, mas esse mais fraco não tem consagração para demônios. Compra um mais feinho, mas com aquele que eu posso andar com você no meio da rua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está querendo andar com você. Deus quer comprar tomate com você. Coloca Deus para escolher os tomates com você. Ele é amigo suficiente de dizer: esse aqui está podre dentro, mas está bonito por fora, Senhor, mas está podre dentro. Eu conheço o que é que está dentro. Não compra esse tomate, não. Jesus quer fazer feira com você. Olhe para mim. Na década de 80 para 90, na cidade de São José da Coroa Grande, uma irmãzinha estava em casa. Bateu a hora do culto. O filho dela queimando de febre. Hoje ela seria presa, mas naquela tempo ela fez. Ela chegou, olhou para o menino e disse: oxe, eu vou perder o culto nada. Botou o menino no quarto, trancou a casa. Vou para a igreja. Era daquelas irmãs bem, sabe aquelas irmãs que tem? Bem doidinha. Que Jesus gosta. É. Ela chegou na igreja. Olha a oração dela. Dobrou o joelho e ela orava bem alto. Ela começou a orar: Jesus, cheguei. Cheguei, mas meu menino está queimando de febre. E eu preciso que o senhor vá lá. Olhe, o senhor sai aqui da igreja. Pode ir direto pela beira da pista. Ó, vá direto. Quando chegar lá na frente, tem uma entradinha à esquerda, o senhor desce. Quando o senhor descer, cuidado que tem uma ponte lá que só tem um pedaço de pau. Cuidado para o senhor não cair. Aí o senhor passa. Depois que o senhor passar, aí a minha casa está do outro lado. Ou a chave está debaixo do tapete. Aí o senhor levanta o tapete, pega a chave, abre a porta. Do lado tem um candinheiro e o fósforo está bem do lado. O senhor acenda o candinheiro, vá lá no segundo quarto, meu filho está lá. Amém. Imagina tu ajoelhado perto de uma irmã dessa. Na hora a gente ia dizer: ô, mulher doida. Sim ou não? Ela esqueceu do menino, cultuou, adorou a Deus e tal. 9:15, 9:20, lá vem ela chegando. O menino estava na porta de casa. Ele olhou para o menino e falou: menino, entra, olha o sereno. Ele olhou para ela e falou: não, mas pode ficar tranquila. Veio um homem aqui, abriu a porta, ligou o candinheiro, foi lá no meu quarto, me deu um abraço e disse: meu nome é Saúde, e foi embora. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Em nome de Jesus, aonde essa mensagem estiver chegando, eu como profeta do Senhor aviso para o Brasil: Deus está chamando a igreja para orar. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Não precisa muito não, dá o pão nosso de cada dia, dá o de hoje. Não esquece de perdoar a gente pelas nossas dívidas, assim como a gente está perdoando a
quem tem ofendido.
Ô, gente, só quem tem vida de oração consegue pedir perdão a Deus, colocando isso em jogo. Me perdoe como eu tenho perdoado. Sabe por que essa mágoa de 93 está dentro do seu coração? Que você não ora. Está crente, está dentro da igreja, mas fica dizendo: ah, 2000, em 2000 me pisaram. Vai orar que Deus tire esse câncer de dentro de você. Ah, na década de não sei quanto passou um pastor aqui, misericórdia. Vai orar, tira essa raiz de amargura. Tem anjo cirurgião lá em cima que pode descer e arrancar esse câncer de amargura dentro de você. Você precisa sorrir de verdade. Você precisa cultuar de verdade. Mas isso só vai acontecer quando você estiver curado. A juventude que é mais louca, feito eu, me ouça. Você que já deu vontade de orar deitada. Você já fez isso alguma vez? Já se deitou no quarto assim? Já babou assim que melou tudo no chão? Tu já fez o teste de orar debaixo do chuveiro? Sangue de Cristo, Samuel. O chuveiro a gente não ora porque a gente está despido. Como se isso fizesse diferença para seu pai. Meu pai pode entrar no meu banheiro a hora que ele quiser. Nós somos íntimos, eu não tenho vergonha de estar do jeito que eu tiver, sujo, fedendo, de qualquer jeito. A hora que ele me vê, ele vai olhar para mim e dizer: meu filho. Eu vou olhar para ele e dizer: meu pai, sua bênção. Ei, irmã, a senhora já fez o teste de dizer a Deus: Senhor, não estou boa hoje não, estou de TPM, nem eu estou me aguentando. Me dê graça, porque se um hoje me der força, eu mato um. Já fez esse tipo de oração? Não. Por quê? Porque você é religiosa. Você está morrendo de raiva. E tem gente que quer mentir para Deus, tu já viu? Morrendo de raiva. Aí dobra o joelho: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo. E Deus olhando para você e dizendo: fala a verdade que eu te respondo. Fala que está com raiva que eu te respondo. Fala que está chateada que eu desço aí para te consolar. Fala. Fala que deu vontade de dar um murro na cara dela. Fala. Fala que deu vontade de esganar ela hoje. Diga isso, diga que eu quero ouvir. Eu quero ouvir somente, eu já sei. Mas eu quero ouvir a verdade da sua boca. Fala comigo. Agora olhe para mim. Fecho a mensagem agora. Quando a gente ora, o céu nos apresenta a terra. E quando o céu nos apresenta a terra, é para dar prejuízo para o inferno. E a única forma, agora chegou. E a única forma de dar prejuízo para o inferno é ganhando almas. Você pegou que oração e missões estão ligados? Aparta-me a Paulo e a Barnabé para uma grande obra que eu tenho chamado. Não, você não está ouvindo o cara mais orador da face da terra. Não. Mas de vez em quando eu falo com o céu. Eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu não passo 10 minutos sem orar. Me ouça.
Eu só vim saber dessa história depois de quase tudo pronto. Eu acho que eu contei isso ano passado. Em uma cidade no sertão da Bahia, um macumbeiro resolveu bater um bombo, porque ele se incomodou com o barulho da igreja. Disse, vou bater um bombo e essa igreja vai sair daqui. Bateu o bombo dele, quando menos espera, a igreja rachou. Quando a igreja rachou, aí ele bateu outro bombo dizendo, os Oxóis nos ouviram. E gritou, nunca mais se levanta uma igreja evangélica nesse lugar. Quando ele estava dizendo isso, eu estava voando para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E dentro do avião, o céu chega bem juntinho da minha poltrona. Eu estava reformando minha casa, pastor. Sabe aquela casa, pastora, que a mulher chega para a gente e faz assim, eu quero uma parede vermelha, e você faz, vou fazer. Ela chegou para mim e disse, eu quero uma academia dentro de casa. Eu falei, vou fazer. Eu quero o quarto da gente bem grande. Irmão, eu fiz um quarto de 7x6. Só de raiva. Falei, vou fazer, meu amor. 13 anos de casado. Eu falei, é nós. Chegou a hora da gente fazer a nossa casa. Aleluia. O céu chega dentro do avião e fala, para a reforma da sua casa. Hã? Vai para Kijing fazer um templo. Com que dinheiro? Com o que você reservou para a reforma da sua casa. E quem é que vai? Os pedreiros que estão na sua casa, leve eles. Irmão, você quer ouvir o céu e ficar brigando com o céu? Dentro do avião eu comecei. Carne. Churrasco puro, isso é friboi. Isso não pode ser de Jesus. Jesus não vai querer que eu pare as minhas coisas. Não, não pode. E fiquei brigando e o céu dizendo, faz. Faz. Aquela briga. E eu cantei, irmão. Imagina você cantando. Depois do culto você vai ver. E o céu aqui, faz. Depois faz. Terminou o culto. Fui dormir. Faz. Amanheceu o dia, eu falei, tá bom. Tá bom. Mas eu vou fazer uma prova. Você sabe que crente gosta de prova, né? Vou para casa, vou contar isso à nega. Se ela botar tantinho assim de dificuldade, eu sei que não foi o senhor. E fui embora. Eu falei, amor, vai deixar eu parar a minha cabeça? Vai deixar eu parar? Vai nada. Cheguei em casa, olhei para a filha, eu falei, amor, tem um negócio para te dizer. Ela, fala, meu bem. Deus. É o quê, meu bem? Eu falei, Deus mandou a gente parar a reforma da casa da gente para ir para o sertão da Bahia construir um templo. Aí ela olhou para minha cara e fez assim, então vai eu e os meninos, viu? Aleluia. Quando o macumbeiro pensava que nunca mais se levantava um templo evangélico, chegou eu com um caminhão de areia, outro de tijolo, uns 100 sacos de cimento, 10 pedreiros, uns 10 serventes. Em 43 dias nós conseguimos fazer uma igreja de 8x21, com piso de porcelanato, forro de gesso, luz de LED, som de primeira qualidade. Eu fiz um banheiro tão grande que os moradores de lá entram lá e fazem assim, ah, dá para morar aqui dentro. Quando eu soube da história que o macumbeiro era contra a igreja, eu falei, ah, Edson, onde é que ele mora ali? Faz uma torre aqui.
fiz uma torre de 7 metros, coloquei um nome bem grande lá em cima, de frente para a casa dele. Todo dia que ele amanhece, o dia que abre a porta, está lá o nome, Assembleia de Deus. Só de raiva. Samuel, e tua casa? Não terminei ainda. Ah, morando aonde? De aluguel, por quê? Eu só preciso ouvir o céu. Aleluia. Quando a gente ouve o céu, sabe qual é o problema, pastor? Do baixo número de oferta missionária. Porque se a gente ouvisse o céu para ofertar, a gente ouve o Bovespa, a gente ouve a inflação, a gente ouve o dólar, a gente ouve tudo na hora da oferta, menos o céu. Se a gente ouvisse o céu ia fazer assim: ei, doa o carro. Como é a história? O do carro. Tome, eu vou te dar um melhor. Só estava esperando você obedecer aqui em cima. Escuta isso aqui, gente. Termino agora. Um dia eu inventei de fazer 3 cruzadas em 3 sertões. Bahia, Sergipe e Alagoas. Cada cruzada me custa 20 mil reais. Porque nessa cruzada a gente leva médico, a gente leva cesta básica. Só cesta a gente leva 400. Aí quando faltou 15 dias para fazer a cruzada, eu só tinha 30 mil e eu precisava de 60. Aí daqui a pouco eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar vergonha mesmo, é? Tudo divulgado. Eu vou não. Passar vergonha não. Cheguei no terraço da minha casa, que era a garagem, olhei para um carro que tinha lá chamado Cerato. Eu falei, é você, Isaac. Vai ser sacrificado. Aí deu um grito, tô vendendo meu carro. Vendi meu carro, 37 mil. Aí vendi, fui pro sertão, fiz a cruzada, ganhamos 415 almas para Jesus. É. Não aplauda não, porque quando eu voltei, que eu olhei, eu tive um trauma. Quando eu volto para casa, que eu olho para minha garagem, eu falei, cadê? Muito bonito, o cantor Samuel Mariano de pé. Mas que coisa boa é ouvir o céu. Levante a sua mão, por favor. Eu quero profetizar que as suas ações, a partir de hoje, serão dirigidas pelo céu. Eu vou lhe dizer algo para você dar uma glória muito grande. Eu doei um carro de 37 mil. E Deus me deu uma carreta palco de quase 1 milhão de reais. Você dá glória a Jesus ou está complicado? Você tem noção que é o cara pegar uma carreta e dizer assim: tá aqui, é sua. E você não pagar um centavo dela. Aí você fica só com um cavalinho, daqui a pouco você faz, Senhor, e o restante? Daqui a pouco chega uma pessoa que fazia coisa política, em cima de um palco, que era atrelado numa carreta, chega para você e ainda olha assim e faz assim, o senhor quer? Eu falei, é claro que eu quero. Ei, sua vida missionária. Sua vida missionária, sua vida com Deus, sua eternidade no céu, seu ministério aqui na terra, está dependendo somente de alguns momentos com Deus. Deus está me convidando. Fica de pé.
Só se você conseguir agarrar na mão desse irmão do lado, segura aí até ele dizer aleluia. Não, você não vai orar agora não, você vai cantar comigo. Cante. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus. Cante isso, cante, cante, agradecendo a Deus. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo vou entregar o microfone, mas eu preciso saber onde é que estão as pessoas que estão afastadas da igreja. Eu quero você aqui na frente. Foi o último dia que Satanás fez bagunça na sua casa. Corre aqui porque eu quero orar por você. Onde é que está a primeira pessoa que está afastada da igreja? Que por algum acaso se afastou? Vem cá. Vem rápido. Eu preciso orar por você. Eu quero uma vida para Jesus aqui na frente. Duas, três. Aonde você está? Venha. Pode vir. Eu sei que tem, está por aqui. Eu quero você para Jesus. Aonde está alguém que está afastado da igreja e que veio essa noite aqui e que precisa resolver sua vida com Deus? Corre aqui, em nome de Jesus. Está onde, gente? Eu quero você aqui, venha. Isso, meu irmão, venha. Glória a Deus. A festa no céu por uma alma que se arrepende. Está chegando o primeiro. Cadê a segunda pessoa? Está chegando ali. A terceira pessoa também está chegando lá atrás. Ah, se você tem vida de oração, você já devia estar glorificando a Deus, porque é o Senhor que está salvando. É resposta das suas orações. Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Venha, minha senhora. Venha, meu senhor. Pode vir. Isso, está vindo ali. O céu marcou esta noite para abençoar a sua vida. O céu marcou essa noite para ter um encontro com você. Em nome de Jesus de Nazaré. Isso. Quarta e quinta pessoa. Cadê a sexta pessoa? Está por aí? Cadê a sexta? Está vindo? Estende a mão para cá, gente. Estende a mão para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Estamos aqui 5 pessoas, fruto da oração da igreja. A igreja está orando. Senhor, nos ensine a chorar por almas. Nos ensina a orar por almas. Recebe meus irmãos agora em nome de Jesus. Eles precisam ser abraçados por ti. Abraça eles, perdoa-os, para a glória do teu nome. E eu digo amém. Quem dá glória a Deus? Aplauda Jesus por essas vidas. Pega o nome dele, gente. Pega os dados dele. Leva eles para ali, para o lado. Amados, olha aqui para mim. Eu trouxe DVDs para dar para vocês. Quem quer? Povo para gostar de coisa dada. Olhe para mim. Ei. A minha meta até o final do ano já está em ponto de laje, graças a Deus. É terminar uma construção que nós estamos fazendo ao lado dessa igreja que eu falei para vocês. Estamos construindo uma pequena escola de glória. 2 consultórios médicos, 1 refeitório. Estamos passando uma laje e construindo em cima um apartamento para receber 6 jovens para ficar interno durante 6 meses fazendo treinamento missionário. Você diz amém? Agora olhe para mim, eu vou estar voltando para lá. Só que eu queria a seguinte ajuda de vocês. Eu queria que vocês me ajudassem. Enquanto eu trabalho de dia, à noite eu quero fazer pequenas cruzadas nas comunidades. Eu vou passar uma semana lá. E durante a noite eu preciso fazer cruzadas com as comunidades. E essas cruzadas têm uma tática muito legal, até por causa do nível da pobreza. A gente oferece para eles uma cesta básica. Eles vêm para o culto. Só que antes de receber a cesta básica, eles recebem Jesus. Você diz amém? O que é que eu quero de você? Eu preciso que você me ajude com uma cesta. E eu te dou um DVD de presente. DVD e CDs, tudo juntos. Aqui, ó. Você diz amém? Chegou mais uma vida para Cristo. Ora por ele aí, meu irmão. Você diz amém, meu irmão? Ó, me dá uma cesta. E quanto custa uma cesta, Samuel? R$50. Me dá uma cesta. E eu te dou esse DVD. Você não está comprando DVD. Você vai estar comprando uma cesta para alguém que está no sertão e precisa da sua ajuda. Alguém entendeu? Diga amém. Procura um menino aqui do lado do som e você me ajuda. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Obrigado, pastor.
Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Nós já estamos encerrando. Amanhã nós retomaremos nossos trabalhos às 19 horas. O pastor Samuel Mariano estará cantando e ministrando a palavra de Deus. Este ano, todos os nossos cultos serão temáticos. Amanhã nós estaremos apresentando o continente asiático. Amanhã o tema será a Ásia. E você vai conhecer um pouco do nosso trabalho na Índia e no Nepal. Aproveitando que o pastor Samuel Mariano pregou, eu gostaria que você que recebeu o cartão de patrocinador, levanta aí o cartão de patrocinador. Você que recebeu, pegue aí esse cartão de patrocinador. Você recebeu. E eu quero pedir a você, querido, leve para casa e ore ao Senhor Jesus a respeito desse cartão, a respeito de você aceitar o desafio de ser um patrocinador de missões. E assim como o pastor Samuel pregou, ore e peça a Deus direcionamento do valor que você vai estar patrocinando a obra de Deus nesses 5 continentes, amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, então, 19 horas, estaremos iniciando o nosso culto e o pastor Samuel Mariano, com um bando, estará louvando ao Senhor e ministrando a palavra de Deus. Venha e traga alguém não evangélico, traga alguém não desviado da casa do Senhor, amém? E nós estaremos orando e será uma bênção para a glória de Deus. Pastor Rinaldo Dias. As barracas estão funcionando, nós temos ali o nosso espaço missionário.